Conta aí como é que foi essa loucura de ir lá pros tubarões participar do programa. Conta aí pra gente.
Cara, então, isso foi muito louco. Por quê? Eu não acreditava, né, nessa parada que a gente tinha capacidade de ir pro Shark. E
É mesmo,
aí,
cara?
exato. Por que que acontece? Eu sou um fã do programa, sabe qual é? E aí, assim, eu sempre via ali o programa e ficava com medo de ficar com cara de bunda, pô. Porque.
Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu trouxe uma startup que eu tô acompanhando já tem um tempo. E já vou dar um spoiler: os caras foram investidos pelos Sharks. E eu acho que você vai realmente curtir a trajetória dessa startup. E para falar sobre o carteiro amigo, eu trouxe o CEO, o Pedro. Cara, bem-vindo aqui ao episódio, ao Papo de CEO, cara. Obrigado por você ter topado a conversa hoje.
Obrigado a você pelo convite.
Boa. Cara, Pedro, eu queria começar falando sobre o carteiro amigo pelo início,
Perfeito.
porque eu acho que a história é muito foda. E então, explica pra gente o que é o carteiro amigo, como é que vocês surgiram, como é que veio essa dor de montar startup. Fala aí um pouquinho dessa trajetória.
Beleza, vamos lá. Eu vou dividir aqui a história em duas partes, tá?
Tá.
A primeira parte de como surgiu de fato. Hoje o Carteiro Amigo está na segunda onda, na segunda geração. Então ele não começou comigo. Ele é uma parada que começou lá com os meus pais, né, no ano de 2000. Então já tem aí 24 anos que está
Boa.
rodando essa iniciativa. E ele começou através da seguinte forma: o meu pai, a minha mãe e o Silas, que são os três fundadores, eles eram recenseadores do censo. Então eles iam de porta em porta fazendo aquelas perguntas para o IBGE. E aí, como eles moravam na Rocinha, eles tinham esse problema de receber carta. Na época, a gente nem se falava de e-commerce. Em 2000 era só carta, tudo era carta. E aí eles pensaram, cara, a gente já está indo nas casas, por que não fazer mais duas perguntas? Já estamos fazendo uma porrada de pergunta aqui. E aí foi duas perguntas muito fatais ali para o negócio dar certo. A primeira pergunta era: você recebe carta em casa? Que era só para, de fato, constatar que não era um problema só deles, era um problema de todo mundo. E a segunda era para validar o negócio: mas você pagaria uma pequena taxa para receber? Então, quando na primeira pergunta, 100% falou que não recebia. Na segunda pergunta, 80% falou que pagaria uma pequena taxa. Eles nem falaram números ainda, só uma pequena taxa.
Tá.
Que, para você ter uma ideia, começou na época com R$ 2. Então, foram mais ou menos 4.200 pessoas entrevistadas, que eles fizeram esse recorte lá da Rocinha, e dali eles pensaram, cara, nós somos um grupo, nós vamos fazer o serviço de um carteiro e nós somos amigos. Então dali nasceu o Grupo Carteiro Amigo. E aí o Grupo Carteiro Amigo, ele veio fazendo N coisas dentro da comunidade, principalmente da Rocinha, que foi onde tudo começou. E beleza, e aí entra a segunda onda, que é o quando eu entro. Eu entro ali em 2016
Tá.
para começar a entender o que que é e trabalhar, passar por algumas fases dali, etapas da empresa, para depois assumir como CEO em 2022. Mas aí, falando agora a segunda parte do que a gente faz. A gente de fato faz as entregas em áreas restritas e normalmente essas áreas restritas são favelas ou adjacências dessas favelas. Então, a galera que mora na favela, ela tem uma grande dificuldade, que é comprar pela internet porque ela não tem CEP. Então, qual é o endereço do cara que mora no beco de trás da farmácia do seu João? Não tem endereço. Ele mora no beco de trás da farmácia do seu João. Entendeu? Esse é o endereço do cara. Então, como é que ele bota isso no e-commerce? Como é que a galera que vai entregar, que é de fora da favela, entrega lá? Não tem como. Então, essa galera acaba tendo dinheiro para poder comprar, mas não consegue comprar porque não consegue receber. Entendeu?
Uma coisa interessante do teu negócio é que essa realmente é uma dor muito grande de muitas pessoas que moram em favela. E é uma questão, cara, que sempre permeou o Rio de Janeiro, né? Porque se você parar para ver o índice de compra e de falta de pegar o produto no correio, é grande, cara. Eu não sabia disso. Mas eu fui sabendo até na época que vocês estavam conversando com o Matheus, que é meu sócio, que diga-se de passagem, a gente nem sabia que a gente ia estar junto aqui, mas a gente já teve algumas conversas de negócios. E quando vocês vieram falar com a gente, eu comecei a ler e tal, porque o Matheus tinha trazido isso e tal. E aí eu olhei para isso e falei, caramba, cara, tem um puta game aqui em várias áreas, né? E se a gente for pegar um mercado endereçável, parece pequeno, mas não é, né?
É, na verdade, se a gente está falando aqui só do Rio de Janeiro, a gente está falando de 2 milhões de pessoas. Se a gente falar nível Brasil, 17 milhões de pessoas. Então, que vai movimentar em torno aí de 202, 205 bilhões de reais por ano. E isso rastreado, né? Porque tem o seu Zé da padaria que recebe em grana ali, não bota em banco nenhum, que também esse dinheiro não é visto. Uhum. Então, assim, o mercado ele é astronômico. E isso o Brasil. Se a gente for falar de outros países também, enfim, tem muita estrada aí.
Boa. E como é que veio a tua gestão no Carteiro Amigo e esse processo de você começar a botar mais digitalização, de você buscar investimento? Como é que foi essa trajetória? Conta aí para mim. A primeira parte eu já gostei porque, na verdade, vocês já começaram de uma forma diferente das startups, né? Com pesquisa, 4.200 pessoas, cara, ninguém começa startup conseguindo fazer pesquisa com 4.200 pessoas. Então, você já deu uma leve... uma leve distanciada na largada, né, em termos de modelo de negócio. Mas depois disso, conta como é que foi esse processo de digitalização, de profissionalização do Carteiro Amigo como um todo.
Cara, então, lá para 2016, começou a vir as primeiras mercadorias, compras pela internet, que a gente chama dentro. E aí, a gente, assim, o nosso core sempre foi carta. Então, se a gente começou em 2016 a gente já estava 16 anos entregando carta. Então, o nosso core era carta. A gente nem pensava em outra coisa. Uhum. E quando começou a vir as mercadorias, a gente começou a trazer isso como se fosse um bônus para o nosso cliente. Então, tipo assim, olha, você recebe carta e também, se comprar pela internet, você vai receber essa mercadoria. Ou você, a gente vai segurar aqui e você vai retirar. Então, a gente estava trazendo isso como um bônus. Só que esse bônus começou a crescer muito.
Demais.
E aí, aí eu entrei em 2016, e aí fui entendendo ali, eu estava saindo ali da faculdade, entrando na faculdade, eu já sou formado em engenharia civil, que não tem nada a ver.
Nada a ver.
Né? Mas é porque também, sendo muito sincero, não acreditava tanto na parada. Eu vi alguma coisa, uma empresa muito familiar ali. Falei, cara, vou trilhar meu próprio caminho, eu não quero ser o filho do meu pai, ser conhecido por ser o filho do meu pai. Então, eu fui trilhar meu próprio caminho. E aí, depois, quando eu entrei ali na empresa, eu vi que... Eu falei, cara, calma aí. Isso aqui não precisava ficar no papel, isso aqui podia ser em Excel. Isso aqui pode melhorar também. Então, eu comecei a digitalizar tirando os papéis. Então, a caixa, não precisava ficar anotando na paradinha, podia ser no Excel. Controle de mercadorias, que ainda assim era muito pouco, não precisava ficar num papel, podia ser no Excel também. Então, eu comecei a digitalizar ali e aí veio pandemia. Cara, quando veio pandemia, que pra gente foi uma virada de chave. Por quê? O e-commerce cresceu 300%. E aí, fatalmente, a gente também cresceu milhões de porcentos, porque a gente recebia, para você ter uma ideia aqui de dimensão, a gente recebia 30, 40 pacotes por mês. Quase um por dia, um e meio por dia. Cara, a gente começou a receber 80, 90 por dia.
Caramba.
Então, uma estrutura que eu tinha de receber 80 pacotes por mês, eu estava recebendo 80 pacotes por dia. E aí, quando você começa a tratar de pacotes, você precisa ter espaço, porque tem uma cubagem diferente da carta, tem uma responsabilidade diferente. Uma carta da Light, eu posso perder. Eu vou lá no agente virtual e imprimo outra. Agora, um iPhone da Americanas, cara, se eu perder, eu vou falir. Então, eu tinha que ter toda uma estrutura para poder receber e ter um controle disso aqui para que a gente não desse errado. Não era nenhuma questão de roubo. Era, sei lá, você é João, o outro também é João da Silva, dá para o João da Silva errado. Então, assim, a gente começou, a gente foi empurrado, obrigado a se digitalizar para a gente se manter no mercado de entregas dentro de favela. E aí entrou o primeiro marco do Carteira Amigo, que junto com a pandemia veio também um aporte free equity da Faperj. Então a gente conseguiu 300 mil na época, que foi aqueles 300 mil realmente para, tipo assim, arrumar a casa. É, você que tem tecnologia sabe que 300 mil para tecnologia não é muita grana, um
Não.
investimento bem pequeno, mas para a gente era muita coisa já. Então a gente conseguiu arrumar a casa, depois a gente, com a Faperj novamente, conseguiu levantar mais 200 mil, que ainda também não é muita grana, mas que naquele momento era a grana necessária para que a gente pudesse se estruturar o mínimo possível para a gente poder operar.
Pô, golaço. E de onde vem essa? Porque assim, o interessante é que você está conversando assim, Pedro, é que parece que você contando, parece que você já sabia o caminho. Assim, cara, vou pegar o dinheiro da Faperj, vou investir para depois fazer o próximo round. Você já estava enfronhado dentro desse mercado de startups, de fundraising, ou cara, não?
Cara, não. O que que aconteceu? É, assim, eu sou evangélico, então eu acredito muito que Deus deu essa moral pra gente, que foi no seguinte, na seguinte forma. Entrou a pandemia. Aí teve toda essa questão que eu falei de, ao meu ver, problemas bons, mas ainda assim problemas. E aí, cara, a gente também, além do Carteira Amigo, a gente tem a iniciativa que se chama Rocinha Recicla, que é uma cooperativa, a única cooperativa da Rocinha de
Sim.
catadores de materiais recicláveis e tudo
É de
mais.
você também?
É a nossa também.
Caraca, eu não sabia, cara. Que
É a
legal.
nossa também. Aí, já tem acho que 6 ou 7 anos, uma coisa
É, tem
assim.
tempinho.
E aí, um cara da PUC, o Davidson, ele tem uma ONG chamada Tamo Junto. E ele chegou e falou assim, que hoje meu pai é o presidente da cooperativa. Ele chegou e falou, cara, tem um edital aqui da Faperj e eu vou precisar da ajuda de vocês como cooperativa. Porque o edital que ele, assim, o projeto dele contemplava questões de reciclagem e tudo mais. E ele iria utilizar a cooperativa como um dos braços para que isso fosse acontecer. E aí, trocando ideia ali com ele sobre o projeto dele, ele falou, cara, eu bem acho que o Carteiro Amigo poderia se enquadrar nisso aqui. E aí a gente foi e falou, ah, vamos lá. Só que, assim, a gente não tinha experiência nenhuma em escrever edital nem nada. Então a gente começou a buscar vários amigos que achavam que também tinham, mas também não tinham, mas tinham um pouquinho mais de experiência que a gente em escrevendo. A gente conseguiu fazer o projeto ali em 10 dias e submeteu, passou, show de bola. E aí, o dinheiro, assim, dinheiro público de fundo perdido acaba sempre demorando. Então era para cair num mês, caiu depois, o que é normal. Só que, quando foi cair ali para novembro, dezembro, que foi a gente em novembro foi contemplado, falou: ó, vocês vão ganhar dos 300 mil. E aí o dinheiro era para cair em dezembro, não caiu, caiu em janeiro. Nisso, nesse gapzinho de dezembro para janeiro,
Qual ano? 2020 para 21?
2022.
2022.
2022. É, nesse gap, ele veio o Thiago Mansores, que é meu sócio hoje. O Thiago Mansores é um cara que já é de mercado, então ele era do Abastece aí, do Ipiranga, e depois ele foi para PX, enfim. Ele é um cara que desde muito tempo foi Forbes Under 30, em 2014. Enfim, ele é um cara que ele já sabia muito mais do o caminho ali, estava muito mais inserido nesse universo de startups, enfim, nesse universo business, né? É, lá em 2014, o meu pai palestrou com o pai dele, no mesmo lugar,
Caramba.
com o David Porter, que é o Decamelot.
Sim.
Então, eles palestraram juntos, viraram amigos, e lá em 2014, meu pai conheceu o Thiago. É, aí lá para 2016, se eu não me engano, 2015, o Thiago tentou ver alguma coisa ali no Carteira Amigo, não deu liga. E aí depois ele chegou, e aí, pessoal? E lá, tipo assim, nesse gapzinho de dezembro para janeiro. E aí, pessoal, como é que vocês estão aí do Carteira Amigo? Vamos trocar uma ideia e tal, tal, tal. Aí eu falei, putz, esse cara é um cara que já tá inserido nesse mundo de startup. Chega aí, bora trocar uma ideia. E aí a gente trocou uma ideia, eu falei, mano, vem pra sociedade aqui, vamos mudar esse jogo aqui. Então, assim, eu não sabia, mas eu fui puxando gente que sabia.
Que é a principal característica do CEO, né,
É
cara? É
isso.
se cercar de gente boa.
É
E aí,
isso.
tu recebeu o dinheiro da Faperj, investiu no negócio e depois, como é que foi essa trilha aí nesses.
Então,
Porque teve mais aporte depois disso.
Teve. A gente pegou o dinheiro da FAPERJ e aí era como se fosse literalmente um matagal alto ainda da empresa. Então a gente não tinha site, a gente até tinha um site muito ruim. Até porque não tinha grana para investir no marketing. Então tudo que vinha era para operação. E também a galera não estava muito preocupada com marketing. Essa é a real. Por a gente ser pioneiro, então a gente tinha um marketing muito orgânico. Então se a gente for olhar ali as matérias que a gente saiu de 2000 para cá, pô, BBC de Londres, enfim, a gente saiu em várias mídias internacionais totalmente orgânico. A galera ia até a gente, sabe? Top. Então a galera não pensava muito no marketing. Então essa grana foi literalmente para falar, cara, calma aí, vamos ter um site agora decente? Vamos ter aqui, vamos melhorar um pouquinho aqui o sistema, que aí foi quando a gente começou a trocar uma ideia com o Matheus. Vamos aqui ver a operação, vamos deixar a loja um pouco mais bonita, vamos fazer obra aqui. E aí, cara, quando a gente vai ver, 300 mil foi muito rápido.
Voa, né, cara?
Voa muito rápido pra gente começar a estruturar uma empresa que já tava operando, sabe? E aí, beleza, a gente seguiu e a gente começou a crescer um pouquinho mais. Quando a gente cresceu um pouquinho mais, eu pensei o seguinte, cara, calma aí. E aí a gente começou a ter concorrente também. Concorrente não que faz exatamente o que a gente faz, mas que também entrega em comunidade, em favela. E aí eu falei assim, putz, tá vindo concorrente, o concorrente tá cheio de grana, porque aí a galera começou a... clássico, né? De startup, começou aqui, equity pra fundo, e vem dinheiro. E a galera tava capitalizada. Eu falei, putz, e agora, irmão? Como é que eu vou chegar numa Riachuelo da vida e falo, Riachuelo, eu entrego, vamos, só que eu só entrego Rocinha. Aí a gente vai falar, puta, um parceiro meu aqui entrega toda a Zona Sul e Rocinha também, e aí? Por que que eu vou dar pra vocês a mercadoria? E aí foi que aí quando a gente trocou uma ideia com o Humberto Bahia, que é o CEO da Vai Fácil, também amigo do meu pai, você vai ver que, tipo assim, todos os marcos, por mais que meu pai não esteja na operação mesmo, todos os marcos acabam emanando dele ali, de algum contato que ele já fez, ou algum brother dele, sabe qual é?
Que bom, cara, maneiro.
Exato. Aí o Humberto chegou, a gente começou a operar para Vai Fácil, como um parceiro logístico, e aí a gente entendeu o seguinte, cara, faz mais sentido você investir na gente, botar uma graninha aqui também, e para a gente poder ficar mais robusto e a gente conseguir vender agora, sei lá, eu posso chegar para Riachuelo, podemos dizer assim, e falar, Riachuelo, eu entrego o Rio de Janeiro inteiro, entrego São Paulo capital inteiro e entrego o BH. Entendeu? Assim, mesmo não sendo o carteira amigo diretamente, o Pedrinho, indo lá, captando essa galera, mas já existe uma malha que a gente pode utilizar. E aí, é claro, a gente vai trazendo, como eu falei, eu tô ficando mais tempo em São Paulo do que no Rio. A gente foi para São Paulo e deu um rolê em todas as favelas ali da Sul e da Leste. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente atende, mas a gente ainda não atende com o público que a gente quer. Então, ou seja, a gente não atende com as pessoas da própria comunidade. Então, eu também estou trazendo uma reformulação para a própria Vai Fácil de começar a colocar a galera da própria favela para poder entregar também. Então, além de gerar esse impacto social dentro do Carteira Amigo, eu acabo também utilizando a Vai Fácil, que era uma startup voltada para carbono neutro, para emissão zero de carbono, veículos elétricos e tudo mais, para que também tenha um impacto social de poder empregar a galera da favela, entendeu?
Golaço. E não sei se você pode abrir, mas qual foi o aporte dele nesse momento e qual era o teu faturamento, só para a gente entender momentos assim?
O aporte da Vai Fácil, ele foi dividido em algumas partes, tá? Em grana, em cash, foi de 300 mil em cash. Porém, foi também mais de 200 mil em veículos elétricos.
Ah,
então,
legal.
A gente hoje tem 3 motos elétricas e 4 tuk-tuks. Triciclos, né?
Sim.
De carga elétrico. Então, muito por conta daquela questão de ser carbono neutro e tudo mais. Essa veia de meio ambiente da Vai Fácil. Então, eles falaram assim, a gente entendeu o seguinte, cara, vamos lá, me dá dinheiro, mas também me dá aqui um veículo elétrico. Que faz mais sentido também. E também a possibilidade da gente poder utilizar sem nenhuma restrição toda a estrutura do galpão, enfim, galpão, pessoas, enfim, ele deu acesso a toda a estrutura operacional da Vai Fácil. O que isso, se a gente for mensurar em grana...
É muito alta, né?
É muita grana.
Principalmente, entendeu? Porque você é logística, né?
Uhum.
E falando de logística, você tem uma estrutura, né, um capex, que às vezes fica muito grande, né? Então você se associar com eles foi golaço, né? Porque você corta um tempo
80%
muito
do meu capex eu cortei.
Golaço.
Pra você ter uma ideia, entendeu?
E aí veio, depois desse round, você começou a ir para outras favelas. Quais que você começou a expandir?
Então, a gente começou a expandir de uma forma que a gente não tinha base ainda, mas a gente já atendia. Então, vamos supor, Rocinha, a gente atende Rocinha, Parque da Cidade, que é do lado, Vidigal e Canoas. Aí a gente viu que se a gente fosse vir para a Zona Oeste, já ficaria ruim eu atender da Rocinha, o cara sair da Rocinha lá para, sei lá, pro Rio das Pedras.
Pô,
ia quebrar ele. Então a gente montou uma base no Rio das Pedras. E aí no Rio das Pedras a gente atende Rio das Pedras, Muzema, Anil, Gardênia, Tijuquinha, Morro do Banco, enfim, a gente atende aquela região toda ali até a Barra, que é até mais ou menos onde a unidade do Rio da Rocinha começa a atuar.
Sim.
E aí a gente expandiu mais um pouco. Aí a gente abriu a unidade Cidade de Deus. Aí Cidade de Deus, a gente pegou Cidade de Deus, Tanque, Merck, Freguesia, Anil, que aí a Anil tem Araticum. Enfim, aí a gente começa a trazer. Você sempre vai perceber que a nossa área de atuação de uma unidade, ela sempre vai encostar na área de atuação da outra, para que não tenha nenhum buraco, entendeu?
Perfeito,
Então a gente
entendi.
sempre vai expandindo de uma forma que a gente até chama de efeito colmeia. Então a gente vai expandindo por perto, por
Tá.
perto. E aí as próximas é Complexo do Alemão e tudo mais, mas ainda assim a gente tá expandindo. Então a próxima mesmo que eu acredito que vai ser o Dona Marta, que é ali em Botafogo.
Botafogo.
Então a gente também vai começar. Hoje a gente atua até a Lagoa com a Rocinha.
Assim.
E aí vai pegar da Lagoa para frente, que é Botafogo, aquelas coisas todas ali, com a unidade do Dona Marta. Então a gente sempre vai estar fazendo isso. Por mais que a gente tenha galpões grandes centralizadores, que são os galpões que recebem a carga de São Paulo, a gente tem hoje um que é a estrutura Vai Fácil. Que a gente tem Botafogo, São Cristóvão, Taquara. Ainda assim, a gente faz questão de ter uma base local dentro da própria comunidade. E aí que está o grande diferencial do Carteira Amigo para com os nossos concorrentes, que entregam diretamente em favela, e também as empresas convencionais, que não é o core entregar em favela, mas também entregam em favela. É a assinatura do morador. Então, vamos supor, hoje você é uma, sei lá, não sei se eu posso falar nomes, porque senão o nego vai ficar bolado. Mas aí vamos supor que você. Vai Fácil, que é meu sócio, então ele não vai ficar chateado.
Tá,
A Vai Fácil.
muito bom.
Exato. A Vai Fácil, ela entrega na Rocinha. Só que ela só entrega os clientes que ela consegue, então, que ela tem contrato. Então vamos supor, Renner, Riachuelo, C&A, então ela só vai entregar isso.
Tá,
Só que a galera da Rocinha não compra só isso. A
compra
galera da
tudo.
Rocinha compra tudo. Magalu compra, sei lá, Oshley, Nike, enfim, Centauro, qualquer outra coisa. Lojinha do Instagram que vem via Correios. Então ela compra tudo. Então, assim, essas empresas que hoje são nossas concorrentes e as empresas maiores também, que também entregam em favela, elas só acabam com a dor do embarcador. O que seria o embarcador? Seriam essas grandes empresas. Então ela só acaba com a dor da Magalu, podemos dizer assim, porque a Magalu queria entregar, não conseguia e agora entrega. Mas e a dor do morador que ele quer comprar em qualquer lugar e não consegue? Essa dor não é sanada. Ela é sanada só pelo Carteira Amigo. Por quê? O Carteira Amigo ele dá uma, como se fosse uma caixa postal. Então eu chego, você é morador da Rocinha, mora no beco tal, tal,
É
tal, tal.
isso que eu ia perguntar, como é que funciona o fluxo?
Exato, você mora no beco tal, 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 quer comprar na Magalu. Você vai colocar o meu endereço, da minha unidade, na Rocinha, e aí, que é de fácil acesso, a Magalu vai entregar para mim, e aí quando chegar, eu vou falar assim, opa, seu José, chegou aqui a sua mercadoria. O senhor quer que eu leve, o senhor quer buscar, e, enfim. Aí a gente tem uma entrega totalmente personalizada. Mas a grande sacada aqui tá em a gente conseguir, de fato, suprir a dor do morador 100%. Porque o cara pode comprar em qualquer lugar sem a gente ter contrato. Então, vamos supor, hoje eu posso dizer que eu entrego Shein, Shopee, AliExpress, Magalu, todas as empresas, sem ter o contrato com elas. Porque eu tenho um contrato diretamente com o morador. Então, nessa forma, é a única forma que eu consigo para poder sanar 100% da dor desse morador. Ou fechar com 100% do mercado, que é impossível.
E aí você levantou um ponto que é importante. Existem já entregas de, por exemplo, Magalu, que já são fechadas com empresas que conseguem entregar nesse last mile. Já existe isso, mas eles não conseguem... pelo fato de eles serem submetidos em contrato, eles não conseguem entregar tudo. Aí agora uma pergunta que me veio em mente. Digamos que tem uma pessoa que sempre compra na Magalu. Ele não vai ser teu público, porque de repente a Magalu já tem um cara que entrega.
Na verdade, ele até vai. Por quê? Eu não vou generalizar, mas a grande maioria das empresas, por elas não terem uma base dentro da comunidade, o que acontece? O entregador, vamos trazer aqui Rocinha. O entregador, ele tem... A rota dele é Gávea, Rocinha, São Conrado. Não é só Rocinha, ele faz dali tudo. Então, tem o problema número um. O cara chega, faz a Gávea, vai fazer Rocinha, ele liga pra Dona Maria. Dona Maria, tô aqui no pé do morro.
Desce aí.
A Dona Maria tá trabalhando, brother. Dona Maria tá no banho, sei lá, tá fazendo comida, claro. Tá fazendo qualquer coisa. Dona Maria não quer descer. Essa é a realidade. Ela pagou o frete. E aí o cara fala assim, puta, vou fazer o seguinte então, Dona Maria. Eu vou fazer aqui São Conrado. Se der tempo, eu volto aí na Rocinha pra te entregar.
Entendi.
Entendeu? Esse é o ponto número um. O ponto número dois é o cara que é um pouquinho mais bacana... e mais profissional. É um cara que, de fato, vai na casa da Dona Maria. Então, o cara vai lá na casa... Porque, assim, algumas empresas falam... Não, mas eu contrato pessoas da própria favela. Pô, show de bola. O cara até vai, até chega na casa da Dona Maria. Mas a Dona Maria não tá em casa. E aí, faz o quê? Volta. Não tem como. A Dona Maria, às vezes, foi na vizinha. Pô. E aí? Foi levar os filhos na escola. Por quê? Porque não tem um horário certo que você vai receber. Aí isso até no asfalto. Se você comprar no Mercado Livre, sei lá, você vai receber hoje. Hoje que horas? Pode ser 10 da manhã, pode ser 8 da noite. Entende? E você também não tem tempo para ficar 100% do dia lá. Por isso que você tem um porteiro. Essa é a realidade.
Uhum.
Então, as empresas que também contratam um cara da própria favela passam por isso, porque ele vai entregar, mas ela não está em casa. É insucesso, vai voltar. Aí volta amanhã, depois, enfim. Com a gente, não. Com a gente, o cara... Ih, vai voltar. Volta para nossa base, que é na Rocinha. Eu vou chegar e falar assim, pô, amigão, já que tu vai lá em cima de novo, aproveita e leva essa aqui da Dona Maria, porque não estava em casa, né? Vai que ela está agora. E aí ele vai e faz uma segunda tentativa.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então a gente consegue fazer até três tentativas no mesmo dia, em horários diferentes, para diminuir esse insucesso. O que quem não tem uma base na favela não consegue fazer. Não é por má vontade. É porque o cara tem que seguir a roda dele. Porque se ele ficar voltando na Dona Maria, ele não vai fazer as entregas do São Conrado.
Então você realmente fez um last mile ali, uma última milha.
De verdade.
De verdade.
De verdade.
De verdade, dentro da favela. E ainda também tem uma outra questão que eu fico muito intrigado. Que é isso, que não tem endereço, irmão. Tipo assim... Cara, não tem, mano. Não tem. Eu tenho um amigo que mora na Mangueira e falou... Sobe lá, passa três casas e vira à direita. Cadê que eu achava essa parada? Eu não achava. Não dá pra achar. E como é que vocês criaram esse mapa ali? Tudo bem, que porra, assim, tu é de lá, tu vai saber e tal, tu tem um mapa na cabeça já, né? Aí tu vai passando, instruindo a galera. Mas e nas outras, como é que você expande isso? Como é que esse mapa? Mapeia a favela? Como é que é?
Então, hoje a gente é a única startup que faz esse mapeamento da favela dentro de casa. Então, assim, vamos supor, eu pego ali a Rocinha, que a Rocinha... A gente fez. Isso foi até na primeira geração ainda, que meus pais e Silas, eles fizeram um mapa de fato na mão.
Sério mesmo?
Sério. Então, se tu jogar no Google, vai ter um pedaço do mapa, porque não tá inteiro, porque é patenteado. Mas vai estar um pedaço do mapa na mão, lá, bonitinho, sabe?
Cara,
tá?
Que irado.
Então...
Você tem que moldurar esse bagulho.
Tava moldurado na loja da Rocinha. Ah, só que aí o que aconteceu? Tinha alguns concorrentes que iam lá e tiravam foto.
Ah, filho.
Exato. Aí a gente tirou. Aí a gente deixou só pra Museu do Carteiro Amigo, sabe?
Boa.
Mas tem. Então, assim, a Rocinha em específico, a gente tem ela mapeada à mão. Mas as outras comunidades, como é que a gente faz? A gente também faz um mapeamento prévio. Então, assim, além da gente primeiro, claro, utilizar o morador, a gente hoje tem basicamente três grandes formas de poder atuar nessa questão do mapeamento, tá? Da localização. A primeira é, cara, a Rocinha é muito grande. Então, Rocinha, Rio das Pedras, enfim, as comunidades são muito grandes. Então, não adianta eu chegar para um cara que, porra, mora na parte alta da Rocinha, mandar ele entregar na parte baixa. Porque, às vezes, nem ele sabe muito bem. Ele até sabe, mas não sabe muito bem. Então, agora, se eu pedir para ele entregar na parte alta, onde ele nasceu, porra, onde ele conhece as pessoas, é muito mais fácil. Então, hoje, a gente acaba tendo essa inteligência de contratar o cara para entregar numa área em que ele domina, ou seja, que normalmente que ele nasceu, entende? Então, a gente tem contratar o cara para a área dele. Então, hoje, vamos supor, a Rocinha a gente dividiu isso, até se você procurar no Anselmo Góes, tem no Globo. Tá. A gente dividiu em 16 pedaços, em 16 áreas de atuação nossas, em cores. Então, vamos supor, hoje o André, ele entrega na área vermelha. É vermelho porque é vermelho, tá. Na área azul, enfim. É, por quê? Porque ele morou lá, ele é cria de lá, da área vermelha, sabe qual é? Uhum. Então, a gente acaba hiper locando esse cara, entendeu? Então Sim. a gente primeiro, pessoa da favela, a gente coloca ele para entregar numa área que ele mora, então fica até mais fácil, e depois também a gente acaba tendo essa inteligência de mapear e fazer essa divisão com sub-áreas. Então vamos supor, se você entrar hoje no nosso site e fosse cadastrar, vai aparecer lá, Rocinha, sub-bairro dentro da Rocinha. Então vai aparecer lá, sei lá, Cachopa, sabe? E aí a gente consegue já fazer esse pré-mapeamento antes, entende?
Caramba, cara, que louco. Mas ainda assim tem essa questão da casa tal, ser da Maria. Como é que você mapeia isso? Tipo, você pergunta ali, olha, a minha é a terceira casa dentro dessa...
Então, a gente tem uma parada que foi muito engraçado, porque o Google copiou a gente. Isso foi muito maneiro, tá? Assim, foi ruim por ser copiado, mas foi legal por ser copiado pelo Google, sabe o que é? Então, a gente tem uma tag que a gente coloca na casa da pessoa. Então, vamos supor, você é o cliente 236, vai aparecer uma tag lá. Eu sou o cliente carteira amigo 236, na tua porta.
Aí você põe uma tag na porta mesmo.
Eu boto uma tag na porta da pessoa.
Pô, golaço.
Aí vamos supor, eu tô com um entregador novo. Eu falo, cara, então, ela é no terceiro beco. Podemos dizer assim, no terceiro beco à esquerda. Aí o cara vai no terceiro beco à esquerda e, mas porra, qual porta? Sabe qual é? E aí ele vai olhar, pô, tem uma porta ali com um roxinho ali, com um amarelo, porque também a gente acaba tagueando relacionada à cor que a gente colocou na região dessa pessoa. Uhum. Então vai estar lá uma tag amarela do carteiro amigo. Então, assim, pô, num beco, tem uma tag na porta desse tamanho, assim, amarelo, o cara, pô, aquilo ali é cliente nosso. Então ele já vai lá, ele olha, tem lá o nosso número de cadastro do cliente. Pô, é aqui. Entendeu?
Aí agora me explica como é que funciona. Eu tô te pedindo pra tu me explicar um monte de coisa, porque realmente é muito inovador, cara. Me explica como é que funciona a jornada do teu cliente. Ele, sei lá, putz, cara, tô com dor lá em receber as minhas encomendas, vou contratar o carteiro amigo. Ele vai no teu site...
Isso, a jornada do cliente hoje, assim, hoje que eu digo, sei lá, 2 meses, ela tá muito melhor, tá? Exato, ela tá muito melhor. Então, como é que é a jornada, literalmente, hoje? O cara, vamos supor, tu mora na Rocinha, tu vai botar lá, carteiroamigo.com.br. sou morador. Clicou no sou morador, já vai aparecer lá os planos que você tem. Por quê? A gente tem alguns planos igual o Netflix. Então a gente tem lá o cara que paga R$22 e tem direito a 5 pacotes. O cara que paga R$33 tem direito a ser ele e a esposa, ou ele e mais uma pessoa dentro da mesma casa, e tem 10 pacotes. Enfim, tem um pacote, tem um cara que fala, porra, não quero ficar pagando mensalidade aqui, só quero usar uma vez. Só quero receber uma geladeira, sei lá, tem um pacote avulso. Então a gente acaba trazendo uma gama de pacotes para esse cara. Então o cara chega e fala, pô, beleza, eu quero pagar aqui. Eu quero esse pacote aqui me satisfaz. Clicou lá no pacote, vai botar os dados dele, aonde ele mora, bonitinho, vai selecionar o subbairro dele, a favela, subbairro e o endereço e ponto de referência. E o número de telefone. Beleza. Fez isso. Pagou via cartão ou Pix. Beleza. Em um minuto, que é onde que fica girando lá pra gente, em um minuto cai no nosso sistema. Nosso atendente vai olhar o endereço. Se o nosso atendente... se o atendente souber o endereço, certeza que o entregador sabe. É uma coisa assim, entendeu? Aí ele olha e fala, não, beleza. Esse endereço aqui é tranquilo. Eu sei onde é. E aí ele até, às vezes, no ponto de referência, a gente coloca uma referência a mais. Então, vamos supor, acontece muito isso, que um vizinho entrega, se cadastra. Então, o cara bota assim, ó, vizinho do fulano de tal. Aí, o que, que a gente coloca no nosso sistema para o nosso entregador ver? Vizinho do cliente 236.
Entendi, ele entendeu? Já sabe que é
o... Aí ele já sabe que o 236 vai junto com 784, sei lá, entendeu?
Entendi. Então vocês taguearam tudo isso e aí você consegue saber esse last mile. Aí ele, bom, ele assinou. Quando não tem a tag, você pega essa referência e na primeira entrega você
cola. Na primeira entrega eu coloco a tag.
Entendi.
Entendeu?
Aí você já deu isso pro teu entregador, olha, tem que entregar e ainda põe essa tag.
É isso aí. Ou se o cara... Porque assim, tem muita gente também que gosta de ir na loja. O cara não confia muito na internet, ainda tá meio assim, não quero fazer isso aqui não, vai que vão clonar meu cartão, sei lá. O cara vai na loja, e aí a gente já emite a tag pra ele direto, fala, quando chegar em casa, cola essa tag aqui, por favor.
Entendi. Cara, entendeu? Golaço. E tudo isso, site ou app?
Site.
Tudo site, hoje tá em site.
A gente tava pensando em já fazer um app. Matheus.
Com o Matheus. Por favor.
Já tava pensando em fazer o app com o Matheus, mas ainda é algo que vai para um pouquinho mais para frente.
E aí agora vamos falar de uma última fase de fundraising, que foi o Sharks, cara. Conta aí como é que foi essa loucura de ir lá pros tubarões participar do programa. Conta aí pra gente.
Cara, então, isso foi muito louco. Por quê? Eu não acreditava, né, nessa parada que a gente tinha capacidade de ir pro Shark.
É mesmo, aí, cara?
Exato. Por que acontece? Eu sou um fã do programa, sabe qual é? E aí, assim, eu sempre via ali o programa e ficava com medo de ficar com o cara de bunda. Porque pensa comigo, o cara chega e fala assim, pô, qual é, sei lá, teu LTV? Aí a pessoa fala, tipo, ih. Aí a edição do Shark já bota lá a cara do cara, assim, tu fala... Aí todo mundo fala, cara de bunda. O cara ficou ferrado. Então, assim, eu falava, cara, a gente ainda não tá preparado pra isso aqui, tá ligado? Só que o Thiago, o cara que também... É muito engraçado essa nossa sociedade, porque ele é um cara que pensa muito no futuro e eu sou um cara que pensa muito no agora. Então, ele puxa pra cima e eu puxo pra baixo. Fica naquele equilíbrio, sabe? Porque também se ele ir, a gente voa e não faz nada. Também se ficar aqui, a gente também não sai do lugar. Então, é um equilíbrio bem bacana. E aí, ele falou assim, cara, abriu aqui pro Shark Tank e vamos escrever. Eu falei, porra, que se escrever o quê, mano? A gente não vai passar nesse bagulho, porra. Deixa pra lá, tá ligado? Aí ele falou assim, não, vamos escrever aqui, se a gente passar, show. Se não passar também, você já não querer se inscrever mesmo. Beleza. Vai, então, dane-se. Vai lá, vai embora. Aí ele se inscreveu. Aí, pum, apareceu que a gente foi selecionado. Só que até então, eu falei, tem uma porrada de...
Ainda tem chão, né?
Ainda tem chão ainda. Tem várias etapas, sabe qual é? Beleza. A gente foi passando as etapas, Eu falei, rapaz, acho que vai dar certo esse bagulho aqui. Acho que vai dar bom isso aqui, cara. E agora, mano? E aí, cara, a gente, nesse meio tempo, eu tava tava olhando o mercado e falei assim, cara, eu preciso me rodear de pessoas melhores do que eu. Esse é meu lema. Eu preciso sempre estar com pessoas que ou têm uma empresa maior, ou têm mais experiência na área, sei lá. Eu sempre preciso estar com pessoas melhores do que eu, em questão de conhecimento. E aí eu falei assim, cara, como é que a gente pode fazer isso? Juntar essa galera pelo quê, sabe? Como é que a gente vai juntar essa galera? E aí que veio a Satori na nossa vida. A Satori, ela nada mais é do que uma empresa que monta conselhos de pessoas para a empresa.
Sim.
Então, a gente, o Carrano, o Felipe Carrano, que é o CEO da Satori, chegou, trocou uma ideia com a gente, mostrou isso, eu falei, puta, é isso que eu precisava. Eu preciso ter pessoas melhores do que eu me dando conselho, brother. E aí, como é que a gente pode fazer? E aí a gente começou a ver questões contratuais e tudo mais, e beleza. E aí, cara, juntou o conselho, onde tinha, pô, Frederico Tonietto, que é um cara que também já foi no Shark, sei lá, Guilherme Giuliani, que é um cara da Move 3, que agora fundiu com a Sequoia, um maluco gigantesco da logística. Aí tem Ronaldo Fonseca, que é um cara do Grupo Dreams, que faz o marketing do Rock in Rio, sabe qual é? E aí começou a vir uma galera, sabe qual é? O Gustavo Valente, que é um cara também de logística, enfim. Aí juntou aquele bolo de gente muito boa. Então eu basicamente fazia um pitch direto e mostrava como é que estava a empresa para essa galera muito boa. E aí quando a gente falou da questão do Shark, o Frederico, que já tinha ido para o Shark, tinha sido investido, já tinha uma experiência sobre isso. Aí ele começou a dar diversos insights sobre isso. Então assim, a caminhada e o sucesso nosso no Shark, ele também, e aí eu tenho que ser humilde em reconhecer, que ele também tem muito a ver com a Satori, com a junção dessas mentes, dessas seis mentes na época, nos ajudando a pensar. Então, a gente, não sei se tu chegou a ver o programa, acredito que sim.
Sim.
Mas a gente ia, no início, com uma estratégia totalmente diferente. A gente já ia dar ali, ó, eu quero tantos por cento por tantos mil. Só que a galera falou assim, cara, calma aí, brother. Vocês vão pedindo, na época acho que era 600 mil, sei lá, uma coisa assim, por 10%, uma coisa assim. Vocês vão pedir isso e aí, cara, eles vão começar a bater em vocês numa questão startupera mesmo, sabe? De, cara, beleza, então, vocês querem isso? Tá bom, qual é o teu LTV? Qual é o seu CAC? Qual isso? Qual aquilo? Vocês têm isso aqui na ponta da língua? Não, então vamos fazer. Beleza, aí a gente tinha isso na ponta da língua. Aí eles falaram, cara, mas, sei lá, uma Luiza Trajano entrando, não vale mais do que 600 mil? Falei, porra, vale. Um Sérgio Ziberman entrando, não vale mais do que 600 mil, que é o CEO da Pets? Porra, vale. Falei, então por que vocês vão pedir 600 mil pra esses caras, brother? Vai nessa pegada de tipo assim, cara, quero vocês. O dinheiro é consequência, brother. E aí foi quando a gente começou a mudar toda a nossa estratégia.
Caramba.
Que foi quando a gente pediu 1% por 33 reais, se eu não me engano.
Ah.
Foi isso mesmo, 1% por 33 reais. E aí foi até engraçado que no meu pitch, no final do pitch, eu falei assim, e eu quero todos vocês. Porque eu já joguei a bola assim, ó, irmão, eu quero todo mundo. Vambora. Por quê? Cara, na boa, a Monique, Evelyn, a própria Carol Pfeiffer, todos eles valem muito mais do que 600 mil na empresa, bro.
Muito mais, pô.
Entende? Então, a gente chegou nesse consenso, obviamente, por conta do conselho. E esse consenso foi 100% por conta do conselho. E, cara, isso pra gente foi uma mudança de chave. Sabe qual é? Eu não sei se a gente tivesse ido com a proposta anterior, daria tão bom quanto deu. Entende? Então, essa parada do Shark foi algo muito, assim, muito demorado, mas ao mesmo tempo muito rápido, porque a gente foi passando nas etapas, e aí a gente tinha uma estratégia, depois teve que mudar, e aí aquela coisa, e porra, do nada você aparecer ali com 6 bilionários na tua frente, tu tem que falar em um pitchzinho de 2 minutos, pô, eu tô acostumado a fazer uma palestrinha de meia hora, uma hora, e fazer um pitch em 2 minutos, pô.
E o que te deu mais frio na barriga ali apresentando para os Sharks nesse fundraise? Assim, o que, que tu falou, cara, se eles baterem nisso, eu tô...
Cara, então, a gente tava muito... Assim, pelo conselho, a gente ficou muito preparada, sabe? Então, assim, e por eu ser um fã muito grande do programa, eu basicamente sabia muitas das perguntas que eles iam fazer já, que eles poderiam fazer, na verdade. E aí, a gente ficou muito, tipo assim, muito tranquilo nessa visão, porque a gente ficou muito, foi muito preparada. Tanto que a Monique, ela chegou, jogou e falou assim, pô, mas e aí, beleza, você falou que quer todo mundo? O que, que cada um de vocês, da gente, vai contribuir no negócio de vocês?
E tu foi falando.
E aí eu fui falando um por um, sabe qual é? Mas por quê? Porque a gente já tinha treinado isso. Então, assim, pro Shark, em específico, a gente ficou muito, muito preparado. Foi, sei lá, 3 meses de preparação ali, todo dia, falando sobre, respirando isso, sabe qual é?
Golaço. Aqui a Carol já veio no Papo de CEO, né?
Eu vi.
E, porra, velho, eu acho ela fora da curva mesmo, cara, assim. E aí, o que, que você acha, pegando nesse gancho, o que, que você acha que os Sharks estão mais te acrescentando nesse momento, assim?
Cara, então, eu gosto de brincar, eu falo até com o Thiago e com eles mesmo, parece que eles deram um green card pra gente. Sabe qual é? É, porque é bom supor, eu tô trocando uma ideia em alguma roda de conversa, sei lá, em algum lugar... E, pô, mas você foi o cara do Shark, né? Sabe o que é? E muda. Ou então, mesmo que a pessoa não saiba, não, mas eu fui no Shark oitava temporada. Porra, bacana, e aí, quem investiu? Veio todo mundo. Porra, e muda. Sabe o que é? Então, parece que, assim, de cara, de zero, a gente ganhou um green card, sabe o que é? Quando saiu o programa, porque a gente tem um gap bem grande ali entre a gente gravar e sair o programa, mas quando saiu o programa que a gente... pôde de fato falar que a gente foi pro Shark, cara, brincar, saiu cá. Então, tipo, o lugar que a gente vai, pô, Shark, e o Shark, não sei o quê, pô, o cara foi no Shark, sabe o cara? Então tem isso.
É um label ali.
É, isso aí.
Mas além disso, eles estão muito próximos da operação? Como é que é essa conversa assim com eles?
Cara, então, como a gente fechou com 6, fica muito complicado em questão de contrato. Então, tem alguns contratos que já avançaram, outros não, porque acaba sendo um contrato com cada um deles.
Entendi.
Então, uns estão mais próximos, outros menos. Bom, para você ter uma ideia, a gente já está em vias de fechar com a Magalu. Também já estamos em vias de fechar com a Pets. Ao mesmo tempo, a gente tem uma reunião mensal com a Carol diretamente. E também tem um grupo que ela tem, acredito que ela tenha falado, não lembro, mas falou da Dinastia,
sim,
que é um grupo de empreendedores que ela vem alimentando ali, fazendo esse network, enfim. Então, cada um deles vem trazendo, vem se aproximando da forma que eles conseguem, sabe? Então, assim, a Luísa, ela é um pouquinho longe, até porque é a Luísa Trajano,
sabe? sabe que é a Luísa Trajano.
Então, tipo assim, ela é um pouquinho longe, mas ao mesmo tempo, ela, tipo assim, super dá um suporte pra gente na questão de pessoal. Então, o pessoal dela é super solícito. A gente foi em São Paulo, olhou os galpões deles, olharam os nossos galpões. Enfim, a gente, pra você ter uma ideia, pra fechar um cliente, às vezes B2B demora um ano. Aqui a gente vai fechar em 4 meses, sabe qual é? Entendeu?
Então, é a Trajano, né, cara?
É a Trajano. Então,
eu sou sócio da Trajano, tu vai falar alguém, né?
Entendeu? Tipo assim, não tem como ficar ligando pra Trajano, pô. Fala aí, e aí, Trajano, belezinha? Pô, tô com um problema aqui. Não tem como ligar pra ela.
Mandar assim, um zap sabe? Assim, né?
Entendeu? Tipo assim, vamos supor, a Carol, eu tenho um zap da Carol. Posso mandar um... Claro que eu não sei se ela vai me responder, porque eu também não venho com as demandas assim bobas, sabe qual é?
Sim.
Mas eu acredito que vai. Então, tipo, o Sérgio Zia, minha irmã também, a Monique. Cara, na verdade, todos eles são muito acessíveis pra galera que é investida por eles. A questão realmente é a agenda, sabe
sim,
qual
sim.
É? Agenda.
É, a Carol, eu sei que ela sempre tenta dar uma flexibilidade maior de agenda, até porque ela veio falar aqui comigo. Sim. Mas, pô, a Trajano é a Trajano, né, cara? Porra, é foda, né?
Pô, entendeu? Sabe qual é? A Trajano é best friend do Lula, porra. Sabe qual é? Entendeu? Uhum. Então, assim, tem outras agendas, sabe qual é? Ela tem uma movimentação muito bacana em questão de mulheres e tal, sim, enfim. Então ela tem também muita coisa ali. Cara, minha agenda é cheia, brother. Imagina da Trajano, imagina da Carol, imagina do Sharks, sabe?
Sim. E aí, Sharks dentro do business, quais são os próximos passos aí do Carteira Mil? O que você está planejando em termos de crescimento?
Cara,
dá um overview.
Os próximos passos do Carteira Amigo é uma expansão agressiva absurda. Literalmente agressiva, sabe? Por quê? Porque a Trajano e o próprio Sérgio, eles nos possibilitam isso com o pacote. Porque como é que a gente pode expandir de uma forma agressiva, porém saudável economicamente? Com o pacote. Então vamos supor, por que que eu tava lá no Capão Redondo, andando em todas as favelas, no Fundão e tal, a gente falar pra Zona Leste, de São Paulo e tal, porque os caras têm pacote, sabe?
O que que você chama de pacote? Eu não
pacote é compra, compra. Então vamos supor, eu não posso abrir números, obviamente, mas vamos supor que, sei lá, ele tem 10 mil entregas por dia numa zona tal.
Ele entendeu? Vai direcionar para você.
Ele direciona para mim. E aí eu entro, aí eu consigo acessar essas outras comunidades da forma convencional das empresas que eu falei lá atrás. E aí, a partir desse momento que eu consigo acessar nisso, ela me dá uma saúde financeira bacana para eu poder implementar uma base e começar a fazer o que a gente chama aqui de B2C, que é o morador fazer essa assinatura. Entendeu? Mas então a gente consegue expandir de uma forma muito agressiva e saudável economicamente.
Entendi.
Porque essa demanda já existe, sabe?
Entendi.
Tá com alguém.
Você só tem a necessidade de capital para poder ir expandindo, mas aí quando você...
É isso.
Claro, né? Você teve os investimentos, mas melhor investimento é
o trabalho.
É o trabalho, né?
É o trabalho.
O cara te dá o trabalho na região, você já abre equiva ali e pode conseguir crescer.
Entendeu? Porque vamos supor, a gente tem aqui uma inteligência de já, a gente precisa, sei lá, de 1.000 pacotes para poder abrir uma nova base. Podemos dizer assim.
Uhum.
1.000 entregas de dia para poder abrir uma nova base. Cara, se a Trajano chegar e falar, porra, eu tenho 10 mil aqui. Posso abrir 10 bases, entendeu? Então, essa é a expansão agressiva e saudável economicamente, sabe qual
é? Eu acho que esse equity ainda tá até caro agora, né?
Agora ficou mais... Não, mas aí agora eu sou sócio dos caras, entendeu? Então, só de eu ser sócio deles, o equity já ficou mais caro, pô.
Tá bem, bem mais caro, hein?
Exato.
Falando sobre tecnologia, como é que você está vendo toda essa dinâmica? Porque você vai precisar muito de tecnologia para atendimento. Você tem aí algum tipo de roadmap? Como é que você está olhando para isso?
Cara, então, hoje a gente tem o Thiago, que fica olhando bastante sobre isso. Nessa questão, inclusive, eu travo ele, porque, cara, tecnologia é um investimento alto, não tem
muito
jeito.
Alto.
Não tem jeito, é. E eu ainda não estou acostumado com isso, sendo muito sincero. Então, quando ele chega assim e fala, cara, calma aí, pô, é 100 mil. Eu falo, 100 mil? Você tá maluco, pô? Você tá louco, cara, entendeu? Então, assim, fala, não, calma aí. Ele falando, cara, mas isso aqui é o mínimo. Eu falo, não, amigo. Então, assim, a gente tem um roadmap legal para esse ano de 24 e o ano de 25 para, de fato, atender. Porém, eu sou muito aquela pessoa que eu não gosto de depender dos aportes. Eu gosto de depender do fruto do trabalho.
Boa.
Então, assim, é muito sobre... Beleza, a gente vai expandir, a gente vai começar a fazer as entregas, a gente vai começar a vir mais cliente para dentro de casa. Cliente seja embarcador, seja morador. E dali a gente vai começar a investir mais na tecnologia. Porque vamos supor, não adianta eu pegar, sei lá, 1 milhão do Shark, e eles nem vão deixar deixariam fazer isso também. Mas tipo assim, pegar 1 milhão do Shark e falar assim, cara, beleza, eu preciso aqui fazer um app. Sabe qual é? Porque às vezes o app gasta mais do que 1 milhão, pô.
Sim, dependendo.
Dependendo do app, ele vai gastar mais do que 1 milhão, então eu vou gastar ali 1 milhão, o app não vai ficar pronto, não aumentou em nada aqui, o app ficou lá parado porque a gente gastou antes de
crescer,
de fato precisar dele. Então, a gente tem um roadmap bem, bem sólido com isso. Ele é revisitado todo mês para saber se a gente vai ou ainda não, ou demora mais um pouquinho, entendeu? Mas a gente tem essa... A ideia é que a gente lance ainda no início de 25 já o compras em conjunto. É muito sobre uma experiência que a Facile... Não sei se você conhece.
Não.
A Facile é uma empresa, foi uma empresa, não sei se ainda é, enfim. Mas era um conceito bem bacana, que é compras em conjunto. Então, assim, sei lá, uma camisa do Flamengo hoje, oficial, custa R$300, R$400. Mas se eu chegar pro Flamengo e falar, cara, eu quero 1.000, será que ela vai custar R$400? Obviamente não. Vai custar R$200, R$100. E aí eu posso chegar pro morador e falar, brother, compra aqui, É, ao invés de tu comprar no Flamengo, tu vai comprar aqui, que vai ser R$100, e espera bater as 1.000 pessoas para comprar. Então, isso é uma... Isso vai ser em parceria com a Papum, que é uma empresa do Sul. É, o Jean, ele também já tem essa tecnologia, a gente só vai integrar, colocar a nossa carinha e tentar trazer para dentro. Mas a ideia, assim, para 25, 26, eu acredito, seja ter um app do cliente onde o cara possa entrar e falar, cara, minha encomenda chegou, minha encomenda não chegou, eu quero comprar em conjunto, porra, eu tenho um clube de vantagens assim assado. A ideia... Desculpa. A ideia, cara, é muito inspirada no Amazon Prime.
Tá.
Porque, vamos supor, o Amazon Prime ele tem diversos serviços e tu paga ali, acho que é R$14,90, acho que até aumentou já.
É, alguma
essa
coisa
parada.
Assim.
Mas aí você nem sabe porque você tá pagando aquilo ali, brother. Porque você tem o vídeo, você tem o music, você tem a entrega grátis, você tem o e-book lá, alguns livros que tu pode baixar. Tu tem uma porrada de coisa que você pode utilizar com aquele valor. Então, a ideia é chegar no futuro a gente ter isso.
Vocês se inspiram muito na Amazon?
Eu me inspiro muito nessa parte da Amazon, sabe?
Tá.
E eu também quero entregar a Amazon. Amazon, se você estiver vendo, vamos nessa. É isso aí.
Golaço. Cara, se você pudesse dar uma dica pro cara que, cara, tá lá na favela e, porra, tá te escutando e, pô, com certeza vai se espelhar em você, o que você diria pra esse cara pra ele começar uma startup, começar um negócio?
Cara, eu acho que uma só não dá, tá ligado? Uma dica não dá, o cara vai falir com uma dica só. Mas a primeira dica de todas é identificar uma dor que de fato seja dor. Porque às vezes uma dor sua não é uma dor de todo mundo, sabe qual é? Uhum. Então, e também não adianta você resolver só a sua dor, porque senão você vai ser uma empresa que vai vender para você só. Então, assim, eu acho que você identificar uma dor que de fato seja uma dor é primordial. E, cara, aí depois é persistência, é aquela coisa que todo mundo já sabe. Que, você, porra, o empreendedor, ele é só solitário e, porra, ele trabalha 25 horas por dia. É, o cara precisa investir muito tempo e dinheiro também na empresa. É, enfim, vai ter funcionário que vai ganhar mais do que você e tal, mas... Acho que a primordial é você identificar uma dor ou uma oportunidade no mercado. Porque às vezes não é uma dor, mas o mercado tá deficitário naquela coisa. Então, assim, vamos supor, eu tenho um brother que... Não é meu brother, mas enfim, é um conhecido que ele faz crepes. Crepes na Via Ápia, que é a rua, uma das ruas mais movimentadas da Rocinha. Cara... crepe não é uma dor, crepe não é uma inovação, crepe não é. Mas o cara chegou e falou assim, pô, eu tenho aqui um crepe, porra, de siri. Onde tu já comprou um crepe de siri, brother? Não vai comprar em lugar nenhum, pô, só lá, sabe? Entendeu? Então, tipo assim, você trazer uma puta novidade pra uma coisa que já é existente também é uma dica. Então, assim... a gente entende que... Eu entendo o seguinte, cara. Ou você procura uma dor para você solucionar, ou você pega um mercado onde tem alguma coisa deficitária. Então, quando você pensa em crepe, você pensa o quê? Num crepe de, porra, frango e nos doces, no máximo. Frango Sim. e alguma coisinha normal. Então, você pode inovar nesse mercado, entende? Trazendo siri, enfim, todas essas outras coisas. Então, essa é a dica, cara. É conseguir... Eu acho que o empreendedor, ele vem muito numa visão de oportunidade. Ele consegue enxergar a oportunidade e ele vai nisso. Entendeu? Não necessariamente é o cara mais inteligente. É o cara mais esforçado e que sabe aproveitar a oportunidade no momento. Essa é a real.
Cara, golaço. Eu queria fazer uma retro aqui do que a gente conversou, que eu achei coisas bem legais. Assim, e vou começar do final para o início. A gente falou... do cara procurar uma dor ou oportunidade. Você falou uma coisa muito legal aqui que me chamou a atenção, que eu queria dar destaque nesse podcast, que é você achar um smart money, sabe? E quando você acha um smart money, é mais pelo smart e menos pelo money.
Total.
E eu acho que a gente acaba perdendo isso nas startups, sabe?
Total.
Quando eu faço consultoria, ou até mesmo, a gente investe em startups também, né? As galeras, o pessoal deixa de considerar isso, cara. E você vê, pô, você, né, praticamente, né, deu equity pra galera. Mas, pô, agora você pode conseguir sei lá quantos mil pacotes da Magalu, velho. Cara, você tem a Trajano, porra, entendeu?
É isso aí.
Tipo assim, que é isso, sabe? E também uma questão muito de conseguir se movimentar rápido, cara. Uma coisa que eu acho que foi bastante relevante é que você viu a dor, o número de pacotes aumentou, mas você podia ficar gargalado ali e tentar, pô, sei lá, ver o trem passar.
Cara, a movimentação rápida é fundamental. É, eu tenho uma história que esse é meu pai que conta, na real, que ele falou que ele estava lá em 2003, 2004, ele estava numa palestra, um cara parou ele e falou assim, brother, eu tive essa mesma ideia que você, de entregar, entregar carta em favela. Aí meu pai falou, pô, show, mas então por que tu não começou? Ele falou, cara, eu já tinha aqui os computadores, já tinha a sala, já tinha tudo pronto, e só faltou começar. Só que aí, quando eu ia começar, eu vi que tu já tinha começado. E meu pai começou, porra, numa sala menor do que essa. Sabe qual é? Sem computador, sem nada. Então, assim, é muito sobre velocidade. Claro que também, quando a gente fala de velocidade para startup, o cara quer gastar um caixa estrondoso, sabe qual é?
Sim.
Velocidade com uma certa... um norte, saca?
Com consciência.
Com consciência, entendeu? Então, assim, mais é ter velocidade. Se você tá lançando, e eu gosto muito de falar isso com a nossa equipe, se a gente tá lançando um produto que ele tá perfeito, a gente demorou pra lançar, brother.
Ah.
Essa é real. Porque se já tá perfeito, já era pra gente ter lançado há muito tempo e ir aprimorando ele, brother.
Concordo.
Então, se a gente lançou e falou, tá, porra, tá perfeito, tá show de bola, vai, puta... Era pra estar ganhando dinheiro pelo menos uns 2 meses com isso aí, brother. Tá ligado?
Boa.
Entendeu?
E outra coisa aqui, só pra finalizar, que me chamou também muita atenção na tua trajetória, são pessoas, né? Você também buscou, cara, ali começar a se cercar, você montou conselho num momento onde ninguém vê valor em conselho. Isso é um erro muito grande, né? Porque quando você tem inovação, startup... Cara... Verdade nua e crua, quem está montando a startup dificilmente é o second founder, né? O cara que já fez um negócio e já sabe tocar o business. Tu não sabe fazer o rolê, entende? Você precisa se cercar de pessoas que vão efetivamente te dar esse direcionamento. E eu acho que você também acabou levando isso muito em consideração, né, cara?
Cara, isso é fundamental, bro. Se cercar de pessoas melhores do que você é fundamental. Porque você, às vezes, não tem... Não... Porque, cara, quando o cara ele é um empreendedor, ele tá tocando ali o negócio, ele tá tão imerso ali dentro do negócio que ele não consegue olhar de fora e falar, puta, eu acho que aquela coisa ali pode melhorar. Porque ele já tá fazendo aquela coisa ali no automático, brother. Tá dando certo, essa é a realidade. Mas tá dando certo, mas ele tá perdendo dinheiro ali, ou tá dando certo, ele podia estar ganhando mais dinheiro ali. Então, quando você pega alguém que tem uma experiência de mercado maior do que a sua... ter uma empresa maior do que a sua, enfim, pessoas que necessariamente nesse ponto são melhores do que você, ela olha e fala assim, cara, se você mudar aquilo ali e botar dessa forma aqui, tu acha que não vai ficar melhor? Você sabe qual é? E aí tu fala, puta, é isso, sabe qual é? Então,
sei
assim, você se cercar de pessoas melhores do que você é fundamental pra tudo. Pra tudo. Essa é real.
Boa. Galera, esse foi o Papo de CEO com o Pedro, CEO do Carteiro Amigo. Cara, achei top demais. Desejo aí, pô, que você cresça cada vez mais. E para finalizar, deixa as redes sociais do Carteiro Amigo, deixa as suas redes sociais.
Vamos lá. Instagram, Pedrinho, pedrinho.carteiroamigoexpress. E todas as outras do Carteiro Amigo, Carteiro Amigo Express. Então a gente tem LinkedIn, Instagram e Facebook. Se você ainda usar o Facebook, mas a gente está lá.
Boa. O meu você já conhece, Dario _ Pérez. Não deixe de curtir e compartilhar aqui o podcast. Cara, compartilha com todo mundo, porque eu acho que essa é uma história muito legal. E, principalmente, essa é uma história, assim, essa startup, você, Pedro, é um business que realmente conseguiu olhar pequenas dores que a galera não valorizava. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu não falei muito aqui, mas a gente pode finalizar com essa frase. A galera não valorizava, negligenciava algumas questões em relação a dores de entrega de uma comunidade, de uma localidade, que tem puta poder aquisitivo e a galera falava, ah, porra, deixa eu ver isso depois.
É porque a galera acha que dentro da favela só tem pobre, pô. Essa é a real, sabe qual é?
Sei.
E aí a pessoa olha e fala assim, puta, não tem só pobre aqui não. Aí a galera começa a se movimentar pra poder entender e resolver essa dor. Essa é a real.
Boa. Galera, tamo junto. Até a próxima.